todos, sejam muito bem-vindos a mais um Línguas do Perguntador. Pela segunda semana consecutiva não vamos falhar com este episódio, portanto parece-me que aquela pausa estratégica que fizemos acabou por correr bem. Estamos outra vez a gravar no carro e daí agora ouvirem este barulhinho se calhar mais de fundo e estou aqui a segurar no telefone porque o Pedro vai a conduzir.
Alô malta a todos, estou a comprometer-me e a cumprir a promessa de gravar Línguas do Perguntador sempre. Por acaso hoje até dá jeito, vamos fazer conversa aqui durante a viagem.
Se a Alice deixar.
Se a Alice deixar, ela para já está a dormir. Portanto, há aqui boas perguntinhas, obrigado a todos que mandaram e se calhar começamos com isso.
Sim, vocês esmeraram-se, como já não havia perguntas há muito tempo e o último tinha sido verdadeiro e falso, vocês voltaram-se a esmerar. Então, a primeira pergunta vem da, deixem-me ver aqui que eu estou a abrir, da Flávia e está um bocadinho relacionado com aquilo que fomos tratar a semana passada dos nossos papéis do casamento e da convenção matrimonial, que nós também não sabíamos que tinha este nome, e que é que regime de bens escolheram e porquê?
Então, escolhemos separação de bens adquiridos, é assim que se chama, não é?
Não, é só separação de bens.
Separação de bens? Ah,
sim.
Ok. Porque há separação de bens adquiridos e separação de bens.
Não, acho que há comunhão de bens adquiridos e há separação, comunhão de bens adquiridos e separação de bens.
Ok, pronto, então não percebo nada disto, mas foi separação de bens. Porquê? Porque não achamos justo que... Não é justo, mas pronto, acho...
No fundo
é justo, sim. Acho que não é justo que eu, por me casar com a Mariana, esteja a adquirir, no fundo, aquilo que ela conseguiu até me conhecer. Acho que não é justo. E por acordo mútuo, acho que nem discutimos isto muito, foi... decidimos assim, ou seja...
Acho que nem é bem por isso, porque eu não sei como... Eu, honestamente, não sei muito bem como é que funcionam as coisas em termos legais, nem sequer andamos a aprofundar em termos legais. Portanto, eu até acho que a comunhão de bens adquiridos, que é tipo o regime que o Estado... Eu não posso dizer que aceito, eu não sei muito bem como é que funciona, mas se vocês não fizerem nada, o regime que está a standard é comunhão de bens adquiridos. E acho que o comunhão de bens adquiridos é exatamente isso, é tu partilhas bens que adquiram depois de casados. Pronto, mas nem sequer foi esta a questão, foi mesmo uma questão prática, também orientada muito pelo meu contabilista, porque com estas coisas da Miss, eu e a minha irmã temos uma empresa em que somos sócias, criamos uma empresa, há uma empresa que fatura, que passa faturas, que paga impostos, que um dia se endividar muito, o que esperemos que não, que isso não aconteça, o Pedro seria afetado também por isso, pronto, é uma coisa que nunca ninguém espera que aconteça.
E o contrário também é válido, ou seja, eu um dia que, porque não, acho que quem está numa relação e quem está num casamento, tem que, por muito apaixonado que esteja na altura que assina os papéis, que é fácil tu dizeres não, isto é para sempre e não sei o quê, tem que pensar friamente e dizer que um dia, por alguma razão, podemos nos chatear. E também não é justo nem que eu adquira dívidas da Mariana, nem que vá ficar com bens da Mariana. Da Mariana, e neste caso até poderia afetar terceiros e quartos.
Sim, eu não sei se em termos de lucros, uma vez que a empresa é nossa, se poderia ser beneficiada ou não, não faço ideia, mas sei que se alguma coisa corresse mal, poderiam ir buscar as nossas coisas
e as pessoas podem estar a pensar, mas que mórbidos a pensar.
Sim,
já no mal.
Que frios.
Mas é um bocado isso, acho que é uma qualidade conseguir ser frio no meio da emoção, não é?
Aliás, nós para fazermos esta convenção, tivemos que, quando vamos fazer a certidão de casamento, temos que estar com uma advogada que nos explica todo o regime, como isto é uma convenção que não é standard, explicam-nos tudo, se nós sabemos tudo. Da primeira vez que fomos, que já foi o ano passado, a senhora foi muito calma, explicou-nos tudo, se tínhamos dúvidas, se não tínhamos dúvidas, calma demais, nós estávamos com a Alice ao colo, a Alice muito bebê, chorava imenso, estava cheio de sono e não adormecia, e nós só queríamos sair dali, mas pronto, a senhora explicou-nos tudo e ficou tudo claro, e portanto... Continuamos com a nossa ideia, que era exatamente esta. A semana passada, quando fomos agora renovar esta convenção, teve que ser renovada, a senhora já foi muito prática, perguntou-nos, vocês têm alguma dúvida, já sabem tudo porque já é a segunda vez que vão fazer, e nós temos que já sabíamos, então não precisava de esclarecer mais, mas como tivemos à espera que a senhora nos atendesse, ouvimos assim ao longe a conversa que ela estava a ter com os noivos anteriores, que curiosamente estavam a escolher também a separação de bens. E a senhora era muito prática e disse uma coisa até bastante fria, pronto, nós não pensamos nisso assim, que é: vocês escolhendo este regime é como se fossem dois estranhos, vocês é como se nem tivessem casados, pronto. Eu acho que não é bem assim.
Não, estava a falar dos bens, não é?
Dos bens, sim, porque depois acho que há uma parte que... se vocês quiserem ainda ser mais independentes, e nós não o fizemos, há esta questão da separação de bens, mas se por acaso um dos dois morrer, o outro é herdeiro, portanto só deixa de ser herdeiro se formos a algum sítio renunciar esta coisa da herança. Mas pronto, nós não fizemos nada disso, foi mesmo uma questão prática, pelo facto de haver aqui uma empresa envolvida que nem sequer é só minha, é minha e da minha irmã, e portanto achamos que era a maneira mais fácil de ter as coisas resolvidas. Não somos frios, acreditamos no amor para sempre, eu acredito.
Estás-me a apontar o telefone para eu responder essa pergunta? Acredito, acredito. Acredito que há amor para sempre e acredito que pode acontecer alguma coisa, portanto...
Claro que sim, claro.
É isso?
É... Não estamos a prever nada de negativo, nem sentimos que seja uma prova de amor. Escrever no papel que é com comunhão de bens ou com comunhão de bens adquiridos, e portanto só, única e exclusivamente por uma questão prática, de cada um ser dono e senhor, até por uma questão burocrática. Eu lembro-me quando comprei a nossa casa em Gaia, que eu comprei, a dona da casa era uma senhora que era casada, até acho que era com comunhão de bens adquiridos, e a casa dela até já era dela antes de se casar. E para fazer a escritura, o marido teve que estar presente na mesma e assinar também. Pronto, e é só por uma questão burocrática que achamos que é mais prática e simples cada um dos dois ser independentes em termos económicos e financeiros, e não haver dependência. Ou seja, o casamento para nós é o simbolismo, é o estarmos juntos, é o partilhar a nossa vida, é o partilhar o nosso amor. Tudo o resto que pudermos simplificar, vamos simplificar. E por isso foi essa a nossa escolha.
Está respondido, não é?
Está respondido. Pronto, sim. Então vamos à próxima... Ai, que eu estava a deixar aqui o telefone, desculpem. À próxima pergunta. Porque eu estou a gravar isto no dictofone e ao mesmo tempo estou a ver as perguntas que nos fizeram, e portanto há aqui sempre um compasso de espera. Peço desculpa por isso, não há aqui musiquinha para pôr, mas já tenho aqui a próxima pergunta. Então, conseguiriam deixar a Alice nos avós para ter umas mini férias? Respondendo assim muito friamente, sim, por favor, fiquem com a Alice para nós irmos de mini férias.
Mentira.
Porém?
Mentira, Mariana, nós falamos disto. E se essas miniférias incluírem viagens de avião, por exemplo, tu não serias capaz?
Nós já falamos sobre isso. Eu, assim, por um lado, e hoje estávamos a comentar de alguém que ia deixar a filha 3 dias com os avós, só porque sim, não iam para lado nenhum, foram, pronto, a filha ia estar 3 dias com os avós estavam todos contentes, e eu acho que como casal também saberia muito bem, apesar de ao mesmo tempo pensar, opá, uma coisa é deixar a minha filha uma noite, pronto, para nós termos um bocadinho para nós e dormirmos bem e uma noite inteira em seguida, agora assim 3 dias consecutivos, não indo para lado nenhum, não sei se não me sentiria um bocadinho mal, até porque eu acho que ela iria sentir a nossa falta. O drama para mim, como pessoa que tem muito medo de andar de avião, é andar de avião com o Pedro sozinhos e a Alice não estar connosco, porque inevitavelmente eu vou pensar que nos pode acontecer alguma coisa e a Alice não está connosco, não é? Não que eu queira que, se fosse para acontecer alguma coisa, olha, ao menos a nossa filha ficava cá, ao que responde o Pedro no outro dia, muito, quando estávamos a ter esta conversa, olha, fica com os padrinhos.
Ficava bem entregue,
é verdade. Mas para mim esta questão faz muita confusão, apesar, já sei, de ser muito mais perigoso andar na estrada e irmos os dois para qualquer lado. Portanto, a resposta é, por um lado, sim, e acho que para ti também, não é?
Sim, claramente. Até acho que estamos a precisar.
Sim, estamos a precisar bastante. Não sabemos se vamos fazer isso assim com 3 dias depois do casamento, não é? Pronto. Mas, pronto, eu tenho sempre esta coisa, primeiro, de deixar a minha filha alguns dias, porque... Por um lado, respiro fundo e diz, ai, por favor, deixem-me um bocadinho, dão-me férias de mãe, mas por outro, acho sempre que a Alice vai ter saudades nossas e tenho muito medo de nos acontecer alguma coisa e ela ficar cá sozinha. Não consigo desligar desse pensamento. Próxima pergunta. Esta é muito difícil, eu acho que nós nem sabemos responder. Foi feita pela Catarina Oliveira e é: um mês sem exercício físico ou um mês de teletrabalho com a Alice? Pedro, eu vou passar a bola a ti porque eu não sei responder.
Eu também não sei responder, mas vou responder assim, freestyle. E vou dizer, um mês em teletrabalho com a Alice. Vou dizer um mês em teletrabalho com a Alice. Porquê? Passo a explicar a minha razão. É que um mês sem exercício ia-me tornar uma pessoa ansiosa.
Chata.
Chata, raivosa.
Rabugenta.
Rabugenta.
Ainda mais.
Porque me faz muito bem a alegria e as boas energias que o exercício me traz. E em teletrabalho com a Alice, apesar de ser mais difícil, não é impossível fazer exercício, como aconteceu durante 2 meses. Portanto, isso traria-me algum equilíbrio. Agora, não ter exercício e ter na mesma as birras da Alice...
as birras da mãe, porque está cansada de aturar a Alice.
As birras da mãe, as birras da Alice, ter que cozinhar, que é uma coisa que eu faço por obrigação, entre aspas. Apesar de às vezes me dar gozo, mas não, sempre por obrigação. Ter que arrumar a casa, ter que não sei o quê, até aquelas tarefas todas, ter que trabalhar, o stress de trabalho. Não poder descarregar essas energias no exercício ia ser muito mal para toda a gente. Espero que não aconteça. Por isso eu escolheria um mês de teletrabalho com a Alice, porque era só um mês e a coisa organizava-se, fazia-se.
Pronto, eu vou subscrever completamente as palavras do Pedro, por todos os motivos. Primeiro, porque eu também fico mais rabugenta quando não treino, apesar de nos últimos tempos ter mais já essa capacidade de viver e ser feliz sem muito exercício físico. Pronto, sou mais feliz quando faço mais, mas também já aprendi a lidar, e que nem sempre é possível, nem sempre dá, e já aprendi a aceitar. Mas além da minha rabugice, ou ter que aturar a rabugice do Pedro num contexto destes, não ia ser bom. Portanto, eu vou, e depois acho que entre ter um Pedro muito rabugento ou ter a Alice em teletrabalho, a Alice em teletrabalho era bem melhor do que um Pedro muito rabugento. Portanto, acho que vou subscrever a do Pedro. Pá, deixem-nos fazer exercício, porque é mesmo muito, muito importante para a nossa saúde mental e bem-estar geral. Próxima pergunta. Algum de vocês, foi a Nelly que fez esta pergunta, algum de vocês, depois de já viverem juntos, pensou em terminar a relação ou dar um tempo? Eu vou passar a bola para ti, para não ser eu a começar sempre, Pedro.
Não, não, eu comecei a anterior.
Então queres que eu comece esta? Pronto, não há problema. Não, 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 não. Não, nunca pensei. Nunca me passou pela cabeça terminar a relação, nunca. Dar um tempo, também não. Pronto, o dar o tempo é assim um conceito que eu acho assim um bocadinho estranho, mas aceito quem o faça, e se calhar até faz bem a pessoa pôr as ideias mais no sítio e respirar um bocadinho fundo e ver as coisas de outra perspectiva. Às vezes, quando estamos no meio do turbilhão, não vemos as coisas com a clareza que devemos, mas nunca tive essa intenção nem essa vontade. Pedro?
Vou ser polémico.
Tan, 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 tan.
Terminar a relação, obviamente, nunca, porque era muito mau sinal. Dar um tempo também não, mas neste dar um tempo, como é um conceito muito abrangente, já pensei, já senti necessidade de passar assim uma semaninha sozinho, sem ter que...
sem ter que nos aturar.
Não é aturar, mas pronto, pode-se pôr essa hipótese. Quando estive mais cansado, mais saturado, ou quando... estava muita coisa acumulada, acho que já toda a gente sentiu aquela necessidade de, pá, eu estava bem, era assim, nem uma, era uma semana, era assim 2 dias.
Mas isso foi o que falamos já até num episódio anterior, não me recordo qual, que foi aquilo de, pá, eu tenho saudade de estar sozinha às vezes, ou seja, e estávamos a comentar há bocado os dois em off, quando eu estava a dizer as perguntas que tinham feito, e perguntei ao Pedro, mas tu já tiveste? E ele tinha-me dito que sim, vontade de dar um tempo neste sentido, e eu, mas antes ou depois da Alice? Ele, depois da Alice, pronto, e acho que isso acontece... se calhar a quase todos os casais.
Porque antes da Alice isso acontecia facilmente, e mesmo antes do Covid, bastava, imagina, eu ia muitas vezes em viagens de trabalho, que agora acontece menos, e apesar de ser trabalho e de ser um contexto fora de conforto, sempre dava para, pronto, para ter o meu tempo e tal.
E tal, esse e tal foi muito vago.
Para ter o meu tempo, para pensar nas minhas coisas, para estar mais focado no trabalho, mais focado... pá, basta o tempo da noite eu poder escolher a série que quero ver sem ter que perguntar, sem ter que estar com peso na consciência de estar a ver uma coisa que tu não queres ver ou não sei quê. Basta isso, assim, uma visita que já alivia um bocado. Mas isso acontece, assim, de vez em quando. Acho que toda a gente, de vez em quando, deixa assim um bocado o balão, mas lá está, vai bater naquele tema que já falamos, que é, as pessoas precisam também do seu tempo, do seu espaço, sobretudo quando se tem filhos tudo é mais intenso, e por isso, nesse sentido, já pensei, não era em dar um tempo, mas era em passar assim o meu tempinho sozinho.
Curiosamente, no dia em que este podcast for lançado, que há de ser quinta-feira, dia 8, acho eu, 8 de Abril, estaremos em plena semana em que eu e o Pedro não estamos juntos. Eu tirei a semana de férias a seguir à Páscoa e até preciso resolver uma série de coisas no Porto ou perto do Porto por causa do casamento, que a gente espera que se realize. Também era uma semana mais calma de trabalho para mim, em timings do mês, e eu estava a precisar muito de desligar um bocadinho. Inicialmente a ideia do Pedro, até porque o Porto ia jogar no Dragão, era o Pedro também estar aqui no Porto e portanto fazia todo sentido. Vínhamos os dois para o Porto, eu para desligar um bocadinho do trabalho, porque no Porto Alice não tem escola e portanto vai estar mais connosco, eu já não estava a aguentar aquele stress de estar em teletrabalho com a Alice, e disse ao Pedro, ok, eu vou pôr férias, que assim estou mais tempo com a minha família e dá para ir tratar algumas coisas do casamento. E depois aqui o Covid, mais uma vez o nosso amigo Covid trocou-nos as voltas, o Porto já não jogou no Porto, jogou, não é? Quinta-feira já jogou em Sevilha, certo?
Certo, em Sevilha contra o Chelsea.
E portanto o Pedro já não vai estar, já não está no Porto, e eu e a Alice estamos a passar uma semana no Porto e o Pedro está em Lisboa a trabalhar. Portanto, curiosamente, quando vamos ter que fazer aqui um refresh depois a este episódio, o Pedro vai dizer como é que lhe soube esta semana de férias de mim e da filha. Espero que no dia em que isto saia, que já estejas a morrer de saudades nossas, e nós vamos regressar no sábado para os teus braços. Portanto, espero que nós estamos quase a chegar.
É um mix feelings que eu estou antes de acontecer a coisa. Mas se calhar no próximo episódio de segunda-feira pode ser isso. Que eu estou a sentir, porque eu sei que esta semana me vai fazer e saber bem, para mim.
Vais dormir tão bem durante quantas noites seguidas?
Vou dormir as horas que preciso dormir seguidas.
Oh.
E, mas, não é aí, mas é mas, sei que vai ser mais ou menos duro para a Mariana, apesar de ter aqui o apoio dos avós, vai ter que estar sozinha com a Alice.
Os avós não dormem lá em casa?
Pois, os avós não dormem lá em casa. E também tenho esse peso na consciência de saber, apesar de não ter sido uma escolha, tipo, eu vou para ali porque quero. Não, foi por necessidade. Pronto, sei que te vai gostar e isso pesa-me um bocado, porque queria ajudar. Porque, pronto, é muito bonito nós dizermos, armarmos em heróis, que, não, quero estar sozinho, mas depois não conseguimos desligar do nosso papel de pais, sobretudo de pais, mas também de namorados e filhos.
Estava a ver.
Sobretudo de pais, porque eu sei que tu sozinha te safavas, agora tens a pequenota aí colada e depende de ti para tudo, não tens escola e pronto, sei que também vai ser duro, mas
pronto. Sim, já não me recordo da última vez que dormimos separados e separados neste sentido de nem sequer estar na mesma casa, porque isto até tem a ver com uma pergunta também que nos fizeram, que eu vou tentar encontrar, porque se calhar agora o mote de estarmos a dormir separados posso encaixar.
Nós estamos a dormir separados.
A pergunta é mais complexa. A pergunta começa por mais direcionada para mim, que é: já não amamenta, como é que tem sido e como é que tem sido dormirem separados? Foi a Ana Alexandra que fez esta pergunta. Então podemos começar pela parte de dormir separados, não é?
Sim, não dormimos separados todas as noites, obviamente, mas a Alice, quando acorda, a meio da noite tentamos dividir, ora uma vez vou eu, ora uma vez vai a Mariana lá, e é sempre uma incógnita, porque pode acontecer duas coisas: ou ela perdeu a chupeta ou está mais inquieta e ao sentir que nós entramos no quarto e lhe damos ali um aconchego volta a adormecer e permite-nos sair do quarto, ou quer que nós fiquemos lá e faz birra para nós ficarmos com ela a dormir. Pronto,
o que acontece, deixa-me só fazer um parênteses, é que antes de termos esta cama nova, quando isso acontecia, ela estava com birra e não ia adormecer tão facilmente, nós pegávamos nela e trazíamos Alice para a nossa cama e dormíamos os três. Só que dormimos os três muito desconfortáveis, inclusivamente a própria da Alice, que eu acho que ainda dorme pior quando vem para o nosso meio, fica muito inquieta, dá-nos com os pés a um, dá com os pés a outro, fica muito inquieta e dorme muito mal. E portanto a ideia de termos uma cama de solteiro foi exatamente essa, foi na necessidade da Alice dormir acompanhada, então um dorme com ela na cama dela e pelo menos um de nós tem uma noite mais descansada. E nesse sentido temos tentado alternar. Nos dias em que eu vou treinar de manhã cedo, peço para o Pedro ir ao quarto da Alice Alice e ficar ele a dormir com ela, porque assim eu posso acordar de manhã cedo para ir correr e a Alice não desperta porque não me senta a sair da cama, e depois vamos alternando à noite. Uma coisa que fazemos muita questão que aconteça, ou pelo menos eu faço sempre que possível, é adormecer com o Pedro, ou seja, nós vamos para a cama juntos, para a nossa cama, sempre que a Alice permite, que às vezes a Alice desperta logo pelas 11h30 e tira-nos esse bocadinho, mas fazemos questão de irmos os dois para a cama juntos, adormecemos agarradinhos, é verdade, eu agarro sempre o Pedro, é um conchinho ao contrário, não sei se estou a ser muito, só abrir muito a nossa intimidade, mas é uma conchinha, sou eu que faço conchinha no Pedro. E
eu gosto de dormir para a minha direita, é um vício. E a Mariana dorme à minha esquerda, portanto, para os dois dormirmos confortáveis.
Sim, no geral eu agarro-me ao Pedro e adormeço assim, depois mexo-me para lá que tive que virar. E numa noite que corra muito bem, a Alice até só acorda assim já muito destramelhada e muito excitada por volta das 5h30 da manhã, e portanto nós não dormimos parados, só dormimos parados a partir das 5h30 da manhã até despertarmos. Mas há noites que correm piores e que é quase logo, desde a meia-noite e meia ou da 1h da manhã, que passa um para o quarto Alice, mas nós vamos alternando, portanto, nós não dormimos separados nesse sentido, vamos alternando, mas também sabemos que é importante para nós, porque quando um vai, o outro descansa mais, e parece que não, um descansando, no dia seguinte a paciência está um bocadinho maior e vamos equilibrando assim, portanto, acho que não nos tem feito mal como casal, diz lá tu, Pedro.
Não, gostaria que o cenário ideal era nós dormimos na nossa cama e a Alice dormia sempre na cama dela 8 horas e acordávamos de manhã todos felizes e contentes. Isso é um cenário um bocado utópico, portanto acho que temos gerido bem a coisa. De vez em quando, como andamos sempre durante as nossas semanas em velocidade cruzeiro, ou seja, as rotinas são mais ou menos as mesmas até para a Alice ter um conforto na rotina, de vez em quando, assim, ao fim de alguns dias, tentamos quebrar um bocado a rotina, ou apetece-nos ficar até mais tarde a ver uma série, ou às vezes apetece-me a mim ficar a ver alguma coisa no sofá e a Mariana vai dormir, ou às vezes fazemos assim um balanço rápido e pensamos, epá, apetecia-me mesmo, era hoje dormir tranquilo e não ter que me preocupar com a Alice, mas depois logo percebemos que não é possível e lidamos muito bem com a situação.
Pronto, e é nessa altura que nos lembramos dos avós. Sim. E ai que jeito que dava que ela lá fosse passar 3 dias. Eu vou passar para outra pergunta, já vou voltar à amamentação, não vou fugir da pergunta, apesar de o Pedro aqui vai dar a participação dele de alguma maneira, que é isto de dormir separados, como é que tem sido, como é que temos gerido, acho que encaixa um bocadinho com esta pergunta muito engraçada, que foi a Pulguinhas, não sei o nome da pessoa que enviou, que é: qual é a altura do dia que vos dá mais vontade de tutti frutti? Tutti frutti. Eu nunca tínhamos chamado tutti frutti.
Por iogurtes à noite.
Tutti frutti.
Só para comer iogurtes.
Iogurtes à noite,
não é? Eu como sempre o meu iogurte antes de deitar.
Por volta de que horas? Noite e tal, não é?
É, tá, 11 e tal.
Noite e tal. Mas é só mesmo iogurtes, porque também já partilhamos aqui que todo o resto tutti frutti, nós à noite não é quando nos dá assim mais apetites, e portanto o facto de dormirmos separados não tem qualquer tipo de influência na nossa salada de frutas, digamos assim, e portanto nesse sentido só dormimos separados, acho que não temos uma hora preferida.
Não tenho.
Somos mais da luz do dia, não é? Tipo, à noite já estamos cansados, já aconteceu muita coisa durante o dia, podia ser bom para desligarmos, de facto, mas geralmente não é a nossa hora preferida. E, portanto, dormirmos separados não tem aqui qualquer implicação e, portanto, somos uns diurnos, como é que se diz, quando somos pessoas do dia?
Notívagos ou... Notívagos é à noite, não é?
Sim.
Diurnos, não sei se... Não, acho que não, sim, não estou a perceber, não estou a chegar agora à expressão, mas acho que é diurnos.
Sim, o horário depende da disponibilidade, depende do dia, depende de muita coisa, não temos um horário preferido, ainda bem, não é? Senão sabíamos que era sempre àquela hora e...
Vambora!
Pronto, relativamente à amamentação, já não estou a amamentar. Como partilhei com vocês, comecei a fazer o desmame noturno porque estava a ser muito, muito desgastante para os três, não era só para mim, não era só para a Alice, só para a Alice nunca seria, era também para o Pedro, porque a Alice acordava de meia a meia hora, porque só queria o conforto da maminha, portanto todos os bebés despertam durante a noite, a Alice sempre que despertava precisava da maminha para voltar a retomar o sono, e isso estava-se a tornar inviável completamente. portanto, aconselhados também, fomos sempre aconselhados pelos profissionais que nos acompanham, começamos a fazer algum desmame, a impor algumas regras. A Alice mamava antes de dormir e depois combinávamos se houvesse algum despertar, o pai ia, levava biberon e ela depois voltava a mamar só a partir das 5 da manhã, vamos imaginar, para ver aqui alguma regra e não ser aquela necessidade total da maminha para dormir. E pronto, os primeiros dias, não sei se te recordas, Pedro, as primeiras noites foram um bocado duras. A Alice chorava muito, não é?
Sim.
Acho que foi o período mais desgastante das nossas noites, não sei se te lembras.
Já passamos por tantas fases que já nem sei qual é que foi essa, mas...
Lembras-te de eu, inclusive, estar irritada por estar a dar de mamar, porque tu dizes, mas ela não está a mamar, ela só está aqui a fazer de chupeta, eu não aguento mais isto.
Sim, eu percebi que não estava, já estava a ser muito frustrante para a Mariana também, por isso eu sempre lhe disse que quando ela quisesse deixar, deixaria, e isso não tinha que ser nenhuma pressão para ela, e ela quis levar a coisa até onde deu, e acho que decidiu quando teve que decidir, e eu te apoiei, não tenho muito a acrescentar nisto.
Sim, mas
nunca me recusei a ajudar no processo, e a minha função foi ser o desmame, no fundo eu era o que levava o biberon de leite.
Sim.
Quando ela queria leite à noite.
Sim, porque estava a ser de muito, muito demasiado desgastante para os três. A Alice também dormia pior porque acordava demasiadas vezes. Não é arranjar uma desculpa, é mesmo assim. Já foi com o desmame noturno, não foi aos 17 meses, foi um bocadinho antes, foi para aí aos 15, aos 16, já não me recordo bem. E depois o que foi acontecendo também, ela foi mamando menos durante o dia e mamou até aos 17 meses e neste momento já não tem maminha, só a mão na maminha mesmo, que isso continua.
Até na minha. Não, é só na tua. Também gosta de meter a mão. Tenho esse vício de meter a mão na maminha do pai quando está assim mais mimalho ou com mais.
Continua com essa bengala até para dormir. Quando acorda durante a noite, procura-nos sempre. Portanto, continua com essa. Portanto, também vou desmistificar aqui uma coisa. Se acham que os vossos filhos dormem mal por causa da maminha, é falso. A Alice já não mama, nem de dia nem de noite, e continua a acordar ainda algumas vezes. Portanto, a mama não é culpada de os bebês acordarem muito. Pode haver uma fase que aconteceu connosco que de facto ela acordava demasiadas vezes, se calhar era só uma altura e que se tivéssemos continuado com o processo até iria melhorar, simplesmente já tinha passado bastante tempo e eu também já não estava disposta a aguentar aquilo muito mais tempo, mas Alice continua a acordar, portanto não julguem que é por ver um leitinho e um biberon à noite, que o biberon faz milagres e que eles vão dormir a noite toda, não, se calhar com alguns bebés funcionam, mas é porque eles já estão mais predispostos e mais maduros do que diz respeito ao sono e portanto não tem necessariamente a ver com a maminha e, portanto, acho que foi assim que resolvemos. Custou um bocadinho no início e depois foi tudo muito natural e acho que foi melhor para os três e para nós enquanto família e também temos que pensar em tudo num conjunto. Próxima. Podemos passar à próxima?
Claro.
Como lidam as vossas entidades patronais com a vossa exposição aqui no Instagram? Foi a Ana Grego que fez a pergunta. Queres começar tu?
Posso começar. Não pensei muito na resposta, mas acho uma pergunta muito boa. Obrigado. Acho muito interessante o tema, porque acho que ainda há algum preconceito genérico, generalizado, quero eu dizer, com as redes sociais e com a exposição. Do meu lado, eu tento ter, claro, não, eu exponho só aquilo que eu acho que é... que devo expor, não? Não me estico muito, porque não escondo nada, mas também mostro aquilo que gosto de mostrar.
Mas não esticas muito, se calhar não é por medo, entre aspas, da opinião da entidade patronal, se calhar já não exporias porque é público,
primeiro,
não é?
Sim, primeiro porque gosto de preservar algumas coisas para nós, não é? E depois porque não tenho muito jeito para estar sempre a expor tudo a todo momento, gosto de desfrutar dos momentos sem estar a pensar que vou ter que partilhar ou não. Mas nunca tive já tive chamadas de atenção, mas por incompatibilidades, ou seja, há coisas que eu não posso ou que eu não devo falar porque vão contra as coisas que a minha empresa faz e aí eu tenho que ter essa consciência, portanto aí acho muito bem que a entidade patronal esteja atenta e eu próprio tenho esse dever de saber o que é que eu posso falar e o que é que não posso, o que é que posso mostrar e o que é que não posso, porque há coisas que são incompatíveis. De resto, quanto a expor a minha vida pessoal, acho que como eu não faço nada, sei lá, que seja desviante de algo normal. O que eu sou nas redes sociais é o que eu sou no trabalho, com os meus colegas, com, e acho que não, isso aí não, acho eu que não há um grande preconceito na minha entidade patronal. Nunca senti isso e estou, acho eu, pelo menos acho que nunca se incomodaram muito com as minhas redes sociais, mas pronto, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas acho, sei que há um preconceito.
Acho que o teu caso pode ser um bocadinho mais sensível que o meu, porque trabalhas no meio de comunicação também, que é a televisão, não é? Que não é concorrente do digital, mas no fundo é um meio de comunicação também como o digital. Trabalhas na televisão e o canal onde tu trabalhas também tem um Instagram, também partilha nas redes sociais. E talvez por isso seja um bocadinho mais sensível, porque quase, quer querendo, quer não, a tua partilha nas redes sociais, a partir do momento que tens algum número de seguidores, é quase uma concorrência, não direta, não é? Mas tens o teu próprio canal, não é?
Tem que respeitar o espaço, exatamente, porque eu próprio sou um ativo da empresa no mundo digital e tenho que separar muito bem aquilo que eu faço daquilo que a minha empresa faz e saber os timings em que a minha empresa vai fazer e os timings em que eu posso fazer. No fundo, tenho que saber posicionar-me bem para não ser visto como um concorrente, para não ser visto como um ativo que vai contra os valores da empresa, sobretudo isso, porque na minha empresa eu também represento, ou seja, a minha imagem também representa um pouco da imagem da minha empresa, eu tenho que ter esse cuidado e tenho, mas também sou genuíno ao ponto de ser possível partilhar mais ou menos o meu estilo de vida sem ter que esconder nada. O que eu escondo é só para preservar a minha vida pessoal e as coisas que eu não quero de todo mostrar às pessoas, mas por isso tenho esse cuidado só, mas não tenho que andar a pensar 10 vezes naquilo que eu vou publicar, porque basicamente o que eu publico é a minha vida em família contigo e com Alice, os meus treinos e
a tua parte profissional, que acabas também por alavancar através das tuas redes
sociais, que é não para me promover a mim, mas sobretudo também para promover a empresa onde eu trabalho, que represento com orgulho, e isso também ajuda no fundo as duas partes, portanto, nesse sentido. Mas eu não sei se a pergunta é muito neste sentido ou no sentido de, porque, por exemplo, o podcast, este podcast, nós falamos de assuntos mais íntimos ou mais da nossa vida pessoal, e isso pode não cair bem dentro da minha empresa ou da tua empresa, ou podem querer que nós...
Mas eu acho que só poderia não cair bem se nós falássemos de assuntos privados do nosso trabalho, de alguma coisa que seja mais da empresa, não é? Agora, acho que para a nossa entidade patronal, se nós expomos mais ou menos a nossa vida pessoal, a extra-profissional... Acho que não sei se há códigos de ética para isso também, se calhar cada empresa pode ter a sua, não é?
Não há. Acho que ainda não há, mas acho que no futuro vai haver muito isso, que é...
Eu acho que a minha empresa por acaso até tem, mas tudo ligado à parte profissional, de coisas que uma pessoa pode expor ou não pode expor.
Depois também depende do bom senso, não é? Mas acho que as empresas têm que proteger, porque não podem confiar no bom senso do funcionário, não é? Têm que se proteger em termos contratuais, de nas redes sociais não podes falar de X, Y e Z temas para proteger a empresa. Mas acho que é um tema que vai ser muito mais trabalhado no futuro, porque as redes sociais já se confundem um pouco com o teu perfil pessoal, vai-se confundir com o teu perfil profissional, não é por acaso, se calhar, quando tu tens um colega novo de trabalho ou quando tu recebes um currículo, no caso de teres poder de decisão, as primeiras coisas que tu fazes é procurar as pessoas nas redes sociais, seja mais profissional no LinkedIn ou seja mais pessoal no Instagram ou no Facebook.
Por isso é que eu apareço como misfit.insta, que é para ninguém me encontrar.
Mas as pessoas já te conhecem, né? Muitas vezes.
Sim, mas na empresa, quando eu mando o currículo, digo que o meu nome é Mariana Rocha, não é? Não está lá misfit.insta para ninguém ir procurar. Portanto, claro que a minha cara está lá, e se as pessoas me conhecerem, está lá a minha cara. Mas não é por isso.
Então, no meu caso, o meu perfil, que começou por ser o meu perfil pessoal de Instagram, por exemplo, que sempre foi Pedro Filipe Maia, começou-se a fundir com o meu perfil profissional, porque felizmente comecei a ganhar outra dimensão e as pessoas já associam o meu perfil pessoal ao meu perfil profissional, e nunca houve um momento em que eu disse, não, agora vou ter que separar as coisas, vou ter que ter um perfil pessoal e um perfil profissional. Se calhar devia, mas como nunca se proporcionou, eu tento gerir a coisa de forma a ser harmoniosa o suficiente para as pessoas saberem, quando vão à minha página, vão encontrar um pouco de tudo. Mas também não, porque como sabes eu não sou muito preocupado.
Não, e inclusivamente nós, eu como tenho um bocadinho mais de disposição com o Pedro, e o Pedro está na minha vida, está no meu Instagram, está nas minhas fotografias, está nas minhas stories, muitas vezes eu pergunto ao Pedro, olha, dá para publicar isto, não dá para publicar isto, porque pronto, lá está, porque tem implicação no, nos
sim.
dois.
Não, eu protejo-me muito no sentido em que eu trabalho numa indústria, que é sobretudo o futebol, que mexe com muitas paixões, e eu sei que uma fotografia ou um comentário, alguma coisa mal interpretada, pode não só prejudicar-me, como prejudicar a minha família por arrasto. Portanto, aí protegemos-nos muito e eu tenho algum cuidado com as coisas que publicamos, mas só porque, assim, não tenho nada contra quem se expõe mais do que isso, mas pronto, tenho de ter esse cuidado porque eu sei que é um mundo delicado e pronto, nesse sentido eu se calhar penso um bocadinho mais nas coisas antes de publicar. A Mariana é um bocadinho mais livre aberto.
Sim, também, lá está, a minha empresa é uma empresa muito grande, é uma empresa que também está no digital, mas que não vive do digital, está no digital como para se divulgar, para se divulgar os serviços que tem, e nunca ninguém me falou sobre o assunto, nunca ninguém mostrou qualquer tipo de desagrado. A única coisa que eu tenho noção, pronto, mas acho que isso é uma coisa, e nunca ninguém me exigiu nada, e lá está, eu nunca pesquisei códigos de ética ou coisas da própria empresa, porque acho que prevalece sempre o bom senso. E neste caso, primeiro, as pessoas já sabem que eu trabalho na EDP, porque já se falou disso e não é segredo, apesar de eu não estar constantemente a divulgar no meu perfil qual é a minha empresa, não, acho que também não há essa necessidade. Simplesmente já aconteceu receber uma proposta para fazer uma publicidade com um concorrente direto da empresa e obviamente paga e monetariamente, ou seja, primeiro, acho que nunca fará sentido eu fazer uma parceria paga com a minha própria empresa, porque a empresa já me paga para eu fazer o meu trabalho na empresa, e portanto não aceitarei campanhas, a não ser que seja uma coisa dentro da própria empresa, mas aí acredito que também não haja outra contrapartida financeira. Se alguém da minha empresa se lembrar, olha, era gira Mariana participar numa corrida com esta camisola, bah, obviamente que eu visto a camisola da EDP com todo o gosto, sem qualquer tipo de outro tipo de contrapartida financeira. Mas já aconteceu eu ter que recusar propostas de empresas concorrentes, porque lá está, nunca ninguém na EDP me disse, atenção, que para trabalhares aqui não podes fazer nada, mas eu acho que prevalece o bom senso. E portanto
já tive chamadas de atenção e dissabores na minha carreira profissional por simples gostos mal interpretados em comentários do Twitter, ou às vezes damos likes em publicações de forma inconsciente e apanhados fora do contexto, dão-te dissabores, ou seja, é chamada a atenção por uma coisa que aconteceu há 3 anos, por exemplo, e que as pessoas tiram do contexto e trazem para o contexto atual, e no fundo entra um bocadinho em choque com a política da empresa ou com o ADN da empresa. Pronto, isso aí tem que ser gerido com muito cuidado. Eu acho que este tema é muito interessante e dava para um podcast inteiro, não vamos perder muito mais tempo com isto, mas é um tema muito interessante, que é a gestão do teu perfil de redes sociais versus a tua profissão versus, sei lá, opiniões nas redes sociais, em que repercussões é que isso pode ter na tua vida profissional e pessoal. É um tema muito grande, mas há casos muito concretos, já aconteceu comigo, este caso que eu estou a dizer aconteceu comigo.
E eu dou graças a Deus por ter essa liberdade do digital, de poder pôr like onde eu quero, onde me apetece, e não ser cobrada por isso. Pronto, gosto muito dessa liberdade que me dá. Ainda hoje dizia, comentava com o Pedro, noutro momento do dia, que me dá imenso gozo ter estes dois trabalhos, ter o trabalho das redes sociais e ter o meu trabalho próprio, porque o das redes sociais eu faço como eu gosto, como me apetece, sou muito espontânea a falar sobre as coisas, inclusive o episódio que saiu na segunda-feira em que nós falamos de marcas que temos em casa, do que é que gostamos mais, do que é que gostamos menos, se calhar eu teria que ter muito mais cuidado ao falar das coisas se eu vivesse exclusivamente o digital, porque eu ia depender do dinheiro das marcas para ter a minha vida controlada, não é? E portanto se calhar não ficava bem dizer um bocadinho melhor de uma marca e pior de outra, ou falar dos defeitos de uma determinada marca. E portanto isto dá-me uma liberdade muito grande, que é aquilo que me mantém nas redes sociais e que me dá gozo continuar a partilhar. Portanto, nesse sentido, tenho sorte da minha profissão não ter qualquer tipo de influência direta no digital e me dar toda essa liberdade. vou continuar aqui à procura das... Eu acho que já vimos quase as perguntas todas. Agora deixa-me ver aqui, estou aqui a correr. Temos aqui mais uma. Que, qual foi o momento mais embaraçoso que vocês passaram enquanto casal? Começou? Começas tu. Ora bem, eu tenho alguma dificuldade em responder esta pergunta. Já pensei um bocadinho sobre ela. Porque eu não tenho assim nenhuma recordação de um momento muito embaraçoso enquanto casal. A primeira coisa que me veio à cabeça quando li esta pergunta foi aqueles momentos constrangedores que eu acho que acontecem a todos os casais que não sejam a primeira relação de cada um, né? Que é o Pedro vir à minha casa jantar e a minha mãe não o chamar de Pedro e tratá-lo pelo nome do meu ex-namorado, como já aconteceu ao contrário comigo em casa do Pedro. E acho que esses momentos são sempre muito constrangedores, mas sobretudo numa fase inicial da relação, eu acho, as primeiras vezes que a pessoa vai à casa dos pais, às vezes já aconteceu, e eu lembro-me que comigo aconteceu no início da nossa relação.
Comigo também aconteceu na primeira vez que fui à tua casa no teu aniversário.
É isso, pronto. Que valeu, pronto, primeiro eu ri-me da situação, a minha irmã também estava e fartou-se rir e gozar com a situação, pronto, e a coisa passa, não é? A gente percebe que os pais não têm culpa, não é? Não é tipo, ai, não gosto de ti, Pedro, gostava era do outro, simplesmente, pronto, ainda está outro não presente. E no meu caso, a pessoa já nem estava na minha vida há bastante tempo, portanto, mas acontece isso é sempre um bocadinho embaraçoso. Outro tipo de momentos, e se calhar é uma coisa que acontece até um bocadinho mais por minha causa, que é quando recebemos algum convite de algum restaurante para ir experimentar, para ir, agora não, porque os restaurantes estão fechados, mas quando os restaurantes estavam abertos recebi vários convites de, olha, venha cá experimentar, nunca ninguém. Quando vamos experimentar, nos dizem, olha, vem cá experimentar e tem que fazer um post ou tem que fazer um stories, mas obviamente que nós sabemos, quando nos convidam, o restaurante está à espera de algum retorno, não é? E portanto, depois também fazemos questão de partilhar. Mas há sempre um momento muito terrível, para mim, sobretudo, que eu geralmente passo para o Pedro sempre, já vocês já vão perceber porquê, e que é o momento de, ok, convidaram-nos, supostamente não vamos pagar, mas chegamos ali ao fim da refeição e como a mim já me aconteceu uma coisa também muito estranha, que foi, houve uma vez que me falaram em nome de um determinado restaurante, espaço, a convidarem, mas tens mesmo que vir aqui, e eu fui, pá, no sentido de, eu não vou, atenção, deixem-me fazer esta ressalva, eu não vou para não pagar, eu muitas vezes até prefiro pagar para poder ir ao espaço, e isto também já estou a falar muito, já, Pedro, vou passar para ti, não posso continuar. Continua. Também já me aconteceu... E posso dar o exemplo do Picaba. Eu adoro ir ao Picaba no Porto comer aquela minha postinha de atum braseado, que já morro de saudades, a saladinha de atum, e na altura eu ia ao Picaba muitas vezes quando vivíamos no Porto, e a Vera, a dona do Picaba, falou comigo a dizer, não, Maria, eu quero que venhas aqui sempre que tu vens e mostras, eu mostrava ao Picaba, porque sim, eu pagava as refeições, mas tem sempre imenso retorno, portanto quando tu vieres aqui eu não quero que tu pagues. E eu disse, Vera, não, olha, vou-te pedir um favor, se quiseres fazer-me um desconto, faz, mas não me ofereças as refeições, porque senão eu vou-me inibir de cá vir, pronto. E portanto isso acontece-me várias vezes, prefiro que, ok, se a minha partilha faz diferença para os restaurantes, eu tenho todo o gosto em fazer, porque é uma forma de os estar a ajudar, mas não quero que me ofereçam, porque senão, eu, se me apetecer ir ao Picaba 3 vezes por semana, porque gosto muito de lá ir, se calhar vou deixar de ir, porque se calhar as pessoas acham que eu vou porque não pago, e portanto nem é isso que acontece. Mas chegou a acontecer-me uma vez, houve um restaurante que me convidou para lá ir, e eu fui, até fui com a minha irmã, por acaso dessa vez não foi com o Pedro, cheguei ao fim e nós achávamos que era partilhamos e mostramos, e no fim pagamos tudo, ou seja, quem nos tinha convidado tinha sido uma empregada do espaço, os patrões não sabiam nada disto, e portanto foi assim uma situação um bocadinho constrangedora. Eu paguei, não estava a contar não pagar, ou seja, não foi um jantar XPTO, não, foi uma coisa pequena, mas, ou seja, sempre que vamos ao restaurante e é preciso pagar ou não pagar, eu passo a bola ao Pedro.
Não, o que eu já vi alguém escrever sobre isto nas redes sociais, e tenho duas posições contrárias, que é, muitas vezes tu vai, a Mariana já é convidada para ir a um sítio, já me aconteceu também a mim, vamos, e quem convida é o gerente do espaço, o dono do espaço, whatever, quem for, quem manda naquilo, mas depois os empregados muitas vezes não têm essa indicação, então tu ficas naquela, pá, eu vou dizer o quê? Vou dizer assim, olha, fui convidado, não vou pagar, que é que nós normalmente fazemos? Fazemos assim, olha, era a conta por favor, e depois, se o empregado souber, tudo bem, o processo desenrola-se como se devia desenrolar, ele diz, ah, não, não, já está resolvido, e nós fazemos, ah, pronto, olha, muito obrigado. Ou então, ele vem e já nos apresentaram contas, já pagamos, depois já chegaram a dizer à Mariana, olha, peço desculpa, não estava tratada, não sei o quê. Pronto, eu já vi pessoas a escrever nas redes sociais a dizer que era uma falta de respeito, sermos convidados e depois sermos expostos a este papel de ter ainda que confrontar o funcionário que não sabe, depois já há ali alguma falta de profissionalismo, já aconteceu isto. Mas eu também percebo, quer dizer, os funcionários depois também estão numa posição ingrata, não é? Porque se eles não sabem, não têm muito a fazer. Os restaurantes convidam muitas e nunca é claro se é para oferecer, se não é para oferecer.
Às vezes é complicado, sobretudo quando há agências no meio. Pronto, geralmente é os restaurantes contratam agências, não sei se chamam agências de publicidade, não faço ideia como é que se chamam, sei que são agências que para gerir lá está, a partilha no digital do próprio restaurante. As agências falam com os influenciadores, mas depois teoricamente tinham que acertar isto do restaurante, olha, esta pessoa vai aí neste dia e portanto orientem as coisas, só que às vezes a comunicação não passa. E então já me aconteceu muitas vezes, eu neste momento evito ir aos espaços sem pagar, porque, ou só a convite, porque de facto nos inibe muito.
O momento final é muito constrangedor, porque fica toda a gente num impasse, será que ela sabe? O empregado pergunta, será que ele me vai pedir a conta? E nós estamos ali naquele impasse, peço, não peço, saio, levanto-me, vou dizer obrigado e saio, mas depois ele pode achar que estamos a fugir.
Nós pedimos sempre a conta, se nos apresentarem a conta a gente paga e também não diz nada, também não dizemos, ah, mas então fomos convidados, não, se nos apresentarem a conta a gente paga, vai embora e pronto, olha, paciência, que nos tenha sabido bem a refeição, isso é o mais importante.
Mas estamos a fugir da pergunta, que era um momento constrangedor, acho que enquanto casal, além desse de trocar nomes, nunca tivemos assim momentos muito constrangedores, que me lembro, mas... O que é que eu ia dizer? Ah, uma vez fomos a um... Para pegar nestas histórias dos restaurantes. Uma vez fomos a um convidados, a um restaurante. Fomos... Opa, e claramente o empregado era tipo estagiário. E estava de... Pá, não quero exagerar, Mariana, tu vais-me corrigir, já estiver errado. Mas de 5 em 5 minutos.
Sim, 5 minutos não é exagero.
Durante uma hora, de 5 em 5 minutos, ele estava a ir à mesa. A perguntar se estava bom. Pá, uma vez...
Está tudo bem.
E perguntava assim, está tudo bem? E depois
5 minutos depois?
Acabávamos a entrada, ele ia lá, então estava tudo muito bom. Já estava a assumir que estava tudo bom. E nós que nós íamos responder que estava muito bom. Pronto. Então aquilo começou. Primeiro começou a ser ok, depois começou a dar para rir.
E depois começou a dar para chorar a rir. O problema é que o senhor vinha e eu controlava-me para não me desmanchar à frente do senhor, porque nós já sabíamos o que é que ia acontecer, começávamos a sentir os passos e então já era constrangedor, porque eu tenho este problema, quando eu não posso rir, ainda mais vontade de rir tenho, portanto...
Então começou a ficar muito constrangedor, começamos a ficar muito incomodados. Nós não somos daquelas pessoas que diz, como já vi em restaurantes, que é rude com o empregado, ou porque a comida vem não sei o quê, ou porque não vem do agrado, ou porque não sei o quê.
Nós aceitamos tudo, pá, nós somos tão fáceis.
Muitas vezes aceitamos coisas, só aconteceu uma vez no Algarve, por exemplo, fomos passar um fim de semana ainda, foi o primeiro ano que viemos para Lisboa, e veio um hambúrguer num hotel de 5 estrelas no Algarve, que vinha com uma barata, não era uma barata, mas era tipo um inseto dentro.
Já não me lembro, foi o teu, não foi? Foi o teu, graças a Deus.
É com um inseto dentro, aí eu tive mesmo que mandar para trás. E apetecia-me não comer mais nada.
E pedíamos, porque o hotel era todo pago por nós, não foi nenhuma oferta.
Sim, não, era muito caro.
Pago e bem pago.
O hotel era dos melhores que há em Portugal. E nós, pronto, passamos esse momento. Mas voltando ali ao...
Mas mandamos o hambúrguer, está cheio de vergonha.
Sim.
Cheio
nós não
de
somos,
vergonha.
Nós não conseguimos ser rudes. Já vimos coisas em restaurantes muito más que dão vergonha à alheia de serem rudes com os empregados. Que, pronto, claro que o serviço tem que ser bom, mas... Epá, coisas acontecem, não é? Não precisas destratar um empregado porque o hambúrguer veio mal passado e tu tinhas pedido bem passado. Enfim, mas esse momento foi constrangedor do senhor estar a ir de 5 em 5 minutos à mesa e tu queres comer e sabes que vais ter que interromper para lhe dizer que sim, estava tudo muito bom. E a pergunta dele já era, então, estava tudo muito bom?
Nem dava hipótese de resposta.
Precisa-me dizer, pronto, estava tudo muito bom, mas não venhas mais. E não me lembro assim, em casal, não me lembro assim de nada constrangedor.
Também não me lembro, acho que não. Nós também, se calhar, somos relaxados, não é?
Provavelmente, quando deixarmos de gravar, vamos nos lembrar de alguma coisa.
Sim, mas pronto, se assim for, a gente depois faz um update em story. Sim. Depois de sair o episódio. E pronto, não sei com quanto tempo é que vamos.
Esticamos.
Vamos com 50 minutos, portanto, está bom. Também não tínhamos mais perguntas aqui. Houve, ainda fizemos algumas perguntas, mas às quais nós já respondemos noutras línguas do perguntador. Um está relacionado com como é que lidamos com a diferença de idades. Lidamos muito bem, obrigada, mas já falamos com isso, não sei em que episódio foi, mas foi um línguas de perguntador, portanto é só recuarem um bocadinho e na descrição do episódio está lá, estão lá as perguntas que, as quais nós respondemos. E perguntaram também das finanças pessoais, também já falamos sobre isso num episódio anterior de línguas de perguntador, onde até partilhamos uma app muito interessante. E ainda hoje, engraçado que ainda agora recebo esse episódio, já saiu há mais de um mês, e nós no episódio não nos estávamos a lembrar do nome da app, e depois eu deixei ficar na descrição do episódio, eu fui pesquisar, deixei lá na descrição, mas não é uma crítica, eu sei que as pessoas é raríssimo lerem a descrição do episódio, ou ouvem-nos porque gostam, não vão ver exatamente qual é o tema e o que é que lá está, mas às vezes tem lá bastante informação, portanto podem espreitar. E ainda agora recebo perguntas de pessoas que ouviram esse episódio e querem saber, é Monify, e portanto vocês procurem também esse línguas de perguntador que tem essa indicação na descrição, e também falamos lá sobre as nossas finanças. Sim. E pronto.
Não sei se é bom sinal, não sei se é bom sinal ou mau sinal, mas durante o episódio, a Alice, quando começamos a gravar o episódio, ela tinha adormecido. Durante o episódio, cerca de 10 minutos, eu estava a olhar aqui pelo retrovisor, ela acordou.
Não me disseste nada.
E agora está outra vez a dormir. Eu não sei se isto é bom sinal, se isto estava a ser uma seca ou se ela está mesmo cansada.
Ela está cansadinha, ela está muito cansadita. Mas pronto, voltamos, esperamos, e agora temos que dizer isto, eu espero muito que a gente volte na próxima segunda-feira, porque com esta distância, sabes o que é que eu acho que vai acontecer? E vai ser inédito também, nós vamos fazer uma gravação, cada um num espaço diferente, via Zoom, já pensaste nisso?
Boa.
Se calhar o episódio de segunda-feira vai ser diferente, vai ser gravado via Zoom, foi uma coisa que nós nunca fizemos, portanto, olha, não percam o próximo episódio.
Porque nós
também não. Um beijo grande, malta. Bom fim de semana. Um beijinho.